Você não está só, é o tema da campanha lançada pelo Hospital Psiquiátrico nesta quarta-feira, né? Uma campanha do Setembro Amarelo, um mês dedicado, né, à conscientização, ao combate ao suicídio. E para falar sobre esta campanha do Hospital Psiquiátrico, nós estamos na linha com a psiquiatra Bárbara Mariano Urates, do Hospital Psiquiátrico, formada na UEM, está com a gente ao telefone. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bem?
Tudo certo. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar o seguinte. O suicídio, ele é um tema urgente para o país? Embora a gente não fale muito sobre o suicídio, o que dizem as estatísticas?
Bem, Luciana, é um tema de muita importância para a gente. É um tema bastante atual também, tá? A gente tem aqui uma estatística de aproximadamente uma pessoa morre de suicídio no Brasil a cada 45 minutos, tá? Então, é um número bastante significativo. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque o suicídio, ele tem prevenção em mais de 90% dos casos, né? Então, é possível a gente impedir que esses números aumentem cada vez mais, né?
E a pandemia está agravando esse cenário?
Com certeza, Luciana. A gente tem observado um aumento muito grande das condições psiquiátricas, como ansiedade, depressão, até mesmo em consequência da pandemia, né? Tanto relacionado ao desemprego, relacionado às vezes à perda de parentes, de amigos, por conta do Covid. Então, a gente observa que aumenta o número de doenças psiquiátricas que podem levar ao suicídio, né? Cerca de 2/3 dos pacientes com depressão, eles chegam a cogitar suicídio, né? Então, é um número bastante significativo. A gente não pode virar as costas para esses pacientes.
E como a gente pode ajudar uma pessoa depressiva com pensamentos suicidas? Como deve ser essa abordagem?
É importante a gente estar sempre alerta, né? Nem sempre o paciente que tem esses pensamentos suicidas, ele vai verbalizar para a gente com facilidade. Mas eles, às vezes, mostram, né, os sintomas depressivos que já surge, já serve de alerta para aquele familiar, para aquele amigo que vê a pessoa que está um pouquinho mais isolada, que está deixando de fazer as atividades dela. Né? É bastante importante que busque uma ajuda especializada para esse paciente, né? Tanto psicológica quanto psiquiátrica, eventualmente alguns casos até de internamento. E existe também um número que é 24 horas da ONG CVV, né, que é Como Vai Você, que é uma das grandes responsáveis também pelo Setembro Amarelo, que é 188, é um número disponível 24 horas para a pessoa que tem esses pensamentos, ela pode entrar em contato para conversar, para tentar aliviar um pouco esse sofrimento, né? Mas sempre lembrando que é importante buscar ajuda o quanto antes. Eu volto a reforçar esse número, né? Que mais de 90% dos casos, eles são possíveis de serem prevenidos. Então, é algo que a gente tem que estar sempre atento. Não negligenciar quando uma pessoa próxima da gente comenta, quero sumir, quero morrer, quero que as coisas acabem. Às vezes, esses pensamentos suicidas, eles são verbalizados dessa maneira, né? Aquela vontade de sumir. E, às vezes, a pessoa não chega a verbalizar que ela quer morrer, mas ela quer uma fuga da vida dela, né?
Uhum. Mas até a forma de a gente se aproximar e falar, né? Até a nossa verbalização, ela tem que ser bem pensada, bem estudada?
É importante a gente estar pronto para acolher esse paciente, né? Às vezes você ser direto e perguntar se a pessoa está pensando em morrer pode fazer com que ela se sinta acolhida e consiga conversar sobre esse tema, né? Porque não é normal a gente pensar em morrer. A gente tem que ver o paciente como uma pessoa que está precisando realmente de ajuda, né? Todos têm dificuldades, existem os problemas do cotidiano, mas eles não podem culminar com a nossa vontade de morrer, né? Então, isso é um sinal de que a pessoa precisa de ajuda. Às vezes, só o fato de você conseguir ouvir com paciência, sem fazer julgamento, né? Sem falar, ah, mas é frescura, é isso que você está sentindo, né? Você acolher mesmo aquela pessoa já faz grande diferença, né? No sentido de dar um pouquinho de esperança para ela. É saber que tem possibilidades diferentes do suicídio.
Agora, a medicina, ela entende, ela consegue explicar por quê, o que ocorre na mente, no organismo de uma pessoa que desenvolve a depressão severa?
Existem vários fatores, né, que não é só a parte neuroquímica, né, tem o desequilíbrio dos neurotransmissores, da parte do cognitiva mesmo, pensamentos mais distorcidos que a pessoa apresenta, mas também o ambiente que a pessoa vive ali também contribui para que a pessoa chegue a esse ponto ou não, né? A gente tem estatísticas aí históricas de que a pessoa que é mais sozinha, mais isolada, ela tem mais chance de pensar e às vezes até cometer o suicídio, né? Os homens acabam conseguindo mais que as mulheres, porém as mulheres tentam mais que os homens. E esse fator de isolamento, de solidão, é um fator bastante presente. A gente também tem algumas fatores genéticos, algumas causas genéticas também que corroboram para a tentativa e o sucesso do suicídio, né? Não raro a gente observa tendências familiares. Às vezes a gente tem uma história ali, um tio se suicidou também, um avô, bisavô. Então a gente tem uma parte genética também que explica isso, né? Assim como parte da explicação para o transtorno depressivo e outros transtornos psiquiátricos que podem ter o suicídio como consequência.
Existe alguma idade onde o risco é maior?
Os idosos, eles estão acima dos 65 anos, principalmente, eles estão entre a faixa etária que mais tem um índice de depressão e, às vezes, eles têm esses pensamentos suicidas também, tá? Então, a gente tem que ficar de olho neles, por incrível que pareça, a idade que mais tem ali esses sintomas depressivos por vários fatores, né? Às vezes tem a perda do cônjuge, esse isolamento social, perda às vezes do funcionamento dele físico mesmo por alguma comorbidade, alguma doença que a pessoa está passando. E às vezes ela tem essa questão de olhar para trás e ver, poxa, eu já estou com essa idade, o que eu completei da minha vida, né? Então, às vezes tem muita relação com isso, né? Com o passar do tempo e às vezes olhar para trás e ver que, nossa, não é bem o que eu gostaria, né? Então, a gente tem bastante taxa de depressão na população idosa e às vezes suicídio também, né?
E entre os adolescentes que estão passando por uma fase de mudanças hormonais, né?
Os adolescentes também, a gente verifica bastante tendência, né? Até crianças já começam a, eventualmente, verbalizar pensamento suicida, algum comportamento mais introspectivo, né? A gente observa que a adolescência, hoje em dia, por ter a vida com muitas facilidades, né? Tecnologia, tudo, hoje em dia os adolescentes, às vezes, não conseguem lidar muito bem com frustrações, né? Então, o fato de hoje em dia você ter tudo na palma da mão, eu quero saber alguma coisa, eu vou procurar no Google, quero falar com alguém, vou mandar um WhatsApp, né? Então, a gente tem muitas coisas imediatas diante da tecnologia que nós temos. E isso facilita com que as frustrações da vida, elas não sejam encaradas de uma forma natural, que eles não consigam lidar muito bem com os grandes nãos da vida, né? Por exemplo, uma reprovação, às vezes uma dificuldade de relacionamento, até essa situação mesmo da pandemia, a gente observa que tem alguns adolescentes com muita dificuldade, crianças com dificuldade também de ter que ficar em casa, não poder ver os colegas da escola, não poder ver os professores, não poder estudar direito. Então, eles têm essa facilidade de se frustrar mais por coisas que antigamente a gente não se frustrava com tanta facilidade, né? Porque a gente tinha mais aquela mentalidade de vai demorar um pouquinho para conseguir, isso é normal. Hoje em dia, não. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Quero pedir uma coisa, vou pedir um iFood, né? Quero pesquisar, vou na internet, como eu havia mencionado. Então, isso facilita muito com que os adolescentes também sejam um grupo de risco que a gente tem que ficar de olho. E muitos pais também acabam encarando essas queixas do adolescente, né? Como queixas da fase mesmo, e nem sempre são queixas da fase, a gente não pode negligenciar. Você observa aquele comportamento um pouco mais introspectivo, fica mais isolado no quarto, alguns têm até hábitos de automutilação, né? Se cortam, fazem algumas coisas diferentes, então a gente tem que estar sempre de olho nesses pequenos sinais, né?
Uhum. E o bullying e o cyberbullying também são responsáveis por casos de suicídio?
com certeza eles podem ser responsáveis, né? Então, geralmente a criança que sofre, o adolescente que sofre de bullying, cyberbullying, ele já pode ter uma estrutura mais depressiva, se ele não souber lidar com essa situação, se ele não buscar ajuda, se ele não conseguir resolver a situação em tempo hábil, ele pode culminar com suicídio, sim. Porque, eventualmente, ele vai ter uma desesperança, né? A estrutura social, ela é bem importante para tanto para tratamento de depressão quanto para prevenção, né? E tem que ter uma boa correlação com os colegas, principalmente os semelhantes ali da idade dele, né? E quando ele se sente excluído, isso aí é um dos aspectos que levam a essa sensação de solidão, né? E, às vezes, ele não consegue ter ainda a maturidade emocional de encontrar alternativas. E, às vezes, até existem algumas coisas na atualidade que romantizam um pouco o suicídio, né? Às vezes, algumas séries, algumas histórias de personalidades que cometeram suicídio. Para o adolescente, é muito fácil ele se romantizar essa situação e ver, às vezes, como suicídio como algo que vai ser a solução dos problemas dele, sem pensar nas consequências, né? As consequências que ele pensa, às vezes, deixar um marco naquelas pessoas que estão fazendo aquele bullying, né? Tentar deixar um remorso, como se fosse uma forma até de punição para essas pessoas, o próprio suicídio do paciente.
Agora, então, no Setembro Amarelo, a sociedade ela tem que debater esse tema, né? É um tema que precisa ser refletido para que as pessoas conheçam mais sobre o tema e possam ajudar as pessoas que dependem dessa, né? Que precisam dessa ajuda, né?
Exatamente, Luciana. O Hospital Psiquiátrico, ele luta já há 58 anos pela preservação da vida e, eventualmente, em alguns casos, a gente tem que até hospitalizar para poder dá uma segurança para o paciente. Nem sempre a gente tem condições de manter o paciente 24 horas sob vigilância, que às vezes é importante quando a pessoa está realmente pensando, está fazendo planos de executar o seu próprio suicídio, a gente às vezes tem que manter alguém 24 horas com essa pessoa. Então, às vezes, o ambiente hospitalar é a única solução até estabilizar esse paciente. E a gente falar abertamente sobre o tema, a gente quebra alguns tabus. Como, por exemplo, antigamente se falava muito, né, que quem fala não vai fazer, né? E a gente sabe que não é assim. Se o paciente fala, se a pessoa verbaliza isso, é um sinal de alerta, é um pedido de ajuda. Porque muitos tentam e às vezes se arrependem em seguida, outros não se arrependem. Esses que não se arrependem são os casos mais graves, né? A tentativa de suicídio é quase como um grito de socorro para essas pessoas que sofrem de depressão, né? E muitos julgam como, quer chamar atenção, quer fazer show. E não é bem assim. A gente tem que acolher essas pessoas. É uma situação grave que a gente vai observar um aumento cada vez maior, ainda mais depois que acabar a pandemia, né? Então, dos índices de depressão, dos índices de suicídio. Então, a gente tem que observar isso com bastante atenção, ser conversado com calma e tentar entender, né? Porque a pessoa que está pensando nisso, ela realmente não está bem.
Agora, o Hospital Psiquiátrico lançou hoje essa campanha durante o mês. Mais alguma ação que o hospital vai realizar dentro da campanha?
Então, a princípio, a gente está fazendo divulgação nas redes sociais, nas mídias, né? Para poder conscientizar a população. Em virtude ainda da pandemia, a gente não tem ainda condições de fazer a parte presencial que a gente gostaria, de fazer reuniões, treinamentos, mas a gente tem tentado, por meio das redes mesmo e por meio das mídias, poder divulgar esse trabalho, né? Enquanto a gente está dentro da pandemia. Mas é um trabalho que ele vem se consolidando já há um bom tempo. E a gente tem tentado, pelo menos com a nossa equipe ali, conscientizar as pessoas que estão trabalhando com a gente, que estão, às vezes, em contato com o próprio hospital psiquiátrico, né? Infelizmente, em virtude da pandemia, a gente não consegue fazer nada presencial, mas a gente está tentando na maneira que a gente pode para divulgar bastante o tema.
Tá certo. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Uma boa tarde para você também.
Nós conversamos com a psiquiatra Bárbara Mariana Urates, do Hospital Psiquiátrico de Maringá, que hoje lançou a campanha Você Não Está Só, né? Uma campanha do Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio.